Fala galera, eu sou Luiz Fernando Filho e você está no Huddle comigo e com Lucas Cisneiros. Tudo bom, Lucas?
Tudo bem, Luiz? E aí, galera, bem-vindos de volta para falarmos aí dessa semana 2 de ação na NFL.
Muita coisa boa para falar, muita coisa ruim também para falar, né? Da semana 2 da NFL, já estamos caminhando aí na temporada. Mas antes da gente começar, queria convidar você que está conhecendo agora o canal a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo. Ativa o sininho também, que vai sempre te avisar quando tiver vídeo novo aqui no meu canal, no canal de Lucas, no nosso
Isso.
canal, no canal no Huddle.
Nossa, o
Então,
nosso canal.
o meu, o seu, o nosso canal no
Nossa.
Huddle. Então, seja bem-vindo aí. E você que já é inscrito no canal, dá aquela compartilhada, manda pro pessoal, dá essa força aí pra gente continuar produzindo conteúdo de futebol americano aqui no YouTube. Aproveita para visitar também e compartilhar com o pessoal o apoia.se/canaldohuddle. Tudo isso vai estar aqui na descrição desse vídeo, que é o nosso financiamento coletivo para você contribuir aí e dar uma força para a gente continuar produzindo conteúdo. Muito obrigado a todo mundo que já está apoiando aí. A gente está muito feliz com a ajuda de todos vocês. E vamos começar a falar, né, Lucas? Vamos começar a resenha aqui, sem mais delongas. Como vocês podem ver aí na imagem, o bom, o ruim e o horroroso da semana 2 da NFL, que já vai virar uma tradição aqui do nosso programa, onde a gente começa falando. É autoexplicativo, né? O que foi bom, o que
Isso.
foi ruim e o que foi horroroso, que passa da categoria de ruim. É algo que é
Exatamente.
totalmente fora da caixinha. O que é que você achou, Lucas? O que é que foi o bom, o ruim e o horroroso para você nessa semana 2 da NFL?
Bom, vamos começar pelo bom, né? E aí o bom não tem como não ser um senhor, né? Porque é um senhor de idade já, né? Um cara de 44 anos, lançando para 5 touchdowns, assim, no topo da sua forma, tirando onda, na NFL. Você não sabe mais quando é que vai parar. O cara já falou aí que se vê jogando até 50 anos e não dá mais para duvidar, né, disso. É incrível. Não tem mais como você achar que não dá. Ele vai fazer o que ele bem entender. Então, 5 touchdowns para Thomas Edward Brady. O cara é um absurdo. Então, é um privilégio. Estamos no mundo de Tom Brady aí, até ele decidir que tá bom para ele. Então, esse é o bom, né? Esse é o bom. O ruim, eu vou colocar aqui o kicker do Minnesota Vikings, porque assim, o negócio já tá difícil. A NFC Norte já, assim, pelo jeito, cada vitória vai contar nessa brincadeira aí. E o meu amigo kicker, o Greg Joseph, eu acredito que é Greg Joseph, me apronta essa de perder um field goal depois aí de Kirk Cousins. Aí depois quem leva a culpa é Kirk Cousins, coitado, né? De que não consegue ganhar jogo disputado e não sei o quê. Então, eu fiquei com pena. O Minnesota Vikings fez por onde, mas é o Minnesota Vikings, ainda mais contra o Cardinals, velho. Que aí, quem é das antigas lembra aí do jogo que o Cardinals, que o Vikings também perdeu de forma pífia com o field goal ali, e o Packers acabou indo para os playoffs por conta desse jogo. Enfim, o Vikings deu seu jeito ali, né? E o que é uma pena total. Pro Vikings, isso aí. E o horroroso, a gente vai falar disso extensivamente daqui a pouco, porque é pauta hoje aqui desse programa, mas eu só vou falar Zach Wilson aqui e o New York, os Jets de Nova York. Eu vou falar isso aqui, os Jets de Nova York. Já já a gente
Como um
entra em
todo, né?
detalhe, né? A gente entra em detalhe dessa bizonhice aí, porque, né, 6 pontos, interceptação de rodo. Nada funcionando, e um dia no parque para Bill Belichick e sua turma, e a gente fala disso mais daqui a pouco ali, mas esse foi o horroroso da rodada e não tem como não ser.
Pois é, vou para os meus aqui, então. Eu poderia falar do Derrick Henry, mas muito se falou do Derrick Henry, aí sua partida muito boa novamente. 237 jardas de scrimmage aí na partida, mas o meu bom vai ser para o Sam Darnold, né? Que pela primeira vez na sua carreira consegue começar a temporada com duas vitórias e nenhuma derrota. O Panthers é um time muito interessante aí, para a gente ver. nessa temporada. A gente já falou disso, né? Chamamos o Felipe aqui para comentar sobre o Panthers, e é um time que, se encaixar, ele pode dar um trabalho, pode ser interessante. Então, vou dar esse agrado aí ao Capitão Mononucleose, que conseguiu esse feito tão importante para ele, né? Que ele agora ele tá vendo o que é ir para uma franquia um pouco mais organizada do que o Jets, né? Do que o folclórico
Contra uma boa
Jets.
defesa, né, velho? Contra uma boa defesa aí do
Sim,
Saints.
sim. É, pois é. Agora, assim, de ruim dá para a gente falar bastante coisa aí, né? O Dolphins, eu acho que perder do jeito que perdeu é muito mais difícil, como diria o nosso querido Vanucci.
Deus
Perdeu
o
de
tenha.
35 a 0, Deus o tenha, perdeu 35 a 0. Foi o maior shutout do Bills desde 1992. Então, assim, é uma tapa na cara de quem estava com alguma pretensão de ganhar essa divisão, né? Você vai lá, o Bills, que é o favorito a vencer a divisão, e ganha do seu time de 35 a 0, realmente mostra a que veio, né? E o horroroso, Lucas já passou, eu acho que o grande horroroso da rodada é bem óbvio qual é, mas vamos destacar o James Winston também, que voltou para a terra, né? E foi o velho James Winston, que a gente está acostumado a ver aí. Foi 133 jardas, duas interceptações. Então, um jogo bem fraco do James Winston, que é um quarterback que eu tenho restrições aí de que, se ele vai conseguir realmente ser um quarterback titular aí de bom nível, a chance é essa, né? Porque tem o Sean Payton lá agora. Então, vamos ver se ele consegue fazer algo que se esperava dele, e no Buccaneers não foi tudo isso. Mas o horroroso dessa semana vai para o nosso querido James Winston aí, que teve essa atuação de gala, para não dizer o contrário, pela equipe do Saints. Encerrada essa folclórica parte do bom, ruim e horroroso, que provavelmente vamos mudar a capa aí do programa enquanto a gente vai seguindo, vamos falar do Bill Belichick, né? E Lucas já passou rapidamente aí quando destacou a atuação pífia barra patética do Zach Wilson. Mas o velho Bill, ele, assim, primeiro um requinte de crueldade, porque é a 11ª vitória consecutiva contra o Jets. Para quem não lembra, o Bill Belichick, ele foi head coach do Jets por um dia, mas pediu demissão no papel de pão e foi para o Patriots, né? Então,
Meteu o Túlio Maravilha.
Mudou de divisão, na divisão mudou de casa e falou: quer saber, eu vou embora. E seguiu o rumo pro Patriots. É um cara que tá acostumado, né, Lucas, a fazer quarterback novato passar veneno, né? São 21 vitórias e 6 derrotas. E com o Zach Wilson não foi diferente. Merece destaque esse Patriots aí, e merece destaque esse fato, né? Porque, assim, vamos passar também pela atuação do Zach Wilson. E te preocupa essa atuação do Zach Wilson? Eu vi muito comentário no Twitter sobre isso, alguns até já meio que querendo jogar a toalha. Enfim, muito prematuro ainda, né? O cara tá começando aí. O que é que você acha desse jogo como num contexto geral? E passa também pelo Zach Wilson aí, o que é que você achou?
Esse jogo tem que ser analisado dentro do globo a bola de neve ali, o globo de vidro que ele foi. Ele é um jogo onde um treinador Hall da Fama, um dos maiores vencedores da história da NFL e gênio defensivo se aproveitou de um programa que está começando, de um treinador head coach que acabou de começar a assumir um time, de um quarterback que cru e todo mundo já sabia disso, chegou na NFL há 2 jogos. Então, esse jogo está restrito a essa caixa, e pode ser que Zach Wilson venha a ser um bust, pode ser que ele venha a ser um Hall da Fama. Não é esse jogo que vai ditar isso. Não dá para você concluir isso agora, não dá para você depois dizer eu disse por conta desse jogo. Nenhuma análise desse jogo quer dizer nada de implicação futura para Zach Wilson e para a carreira dele. Mas eu acho que as pessoas perdem de aproveitar o jogo pelo que ele foi, mais uma obra de mestre de Bill Belichick e sua defesa e a forma como ele faz, porque foram 4 interceptações em cima de Zach Wilson pressão o
Quase
jogo
cinco, né?
inteiro,
Quase
quase
cinco.
5, exatamente, pressão o jogo inteiro, um absurdo de plano defensivo E é mais uma que o mestre, o gênio do Bill Belichick, apronta para cima de um quarterback novato. Mas eu restrinjo isso ao jogo, né? Não vou tirar uma conclusão de que Zach Wilson vai ser um bust por conta do segundo jogo dele na NFL. E só isso é até leviano da minha parte se eu fizesse um negócio desse.
Pois é, passando aqui rapidamente, né? O Jets teve a sua 10ª partida aí, onde perdeu por 10 pontos ou mais desde 2020. Só o Jacksonville Jaguars perdeu mais partidas nesse formato aí, são 11 partidas que o Jacksonville Jaguars perdeu. É, o Jets está 0-13 quando vai para o intervalo perdendo a partida, isso desde 2020. É um número também que o Jets está. Nesse caso, o Jets está no topo aí, né?
Sim, pelo
E
menos nisso.
pois é, o Patriots está 48 a 24 em setembro, na era Bill Belichick. Então é um time que começa bem aí, né? E eu peguei aqui um site para eu passar a lista de quarterbacks novatos que tiveram o privilégio de vencer aí o Bill Belichick. Então tem o Ben Roethlisberger, Russell Wilson, Mark Sanchez, o Tua Tagovailoa, Geno Smith, Colt McCoy, nosso querido
Veja
Colt
você,
McCoy.
né? Quanto jogador
É, um, dois,
folclórico.
três, quatro, cinco, seis. São esses seis aí. E é isso. É difícil, né? É difícil ganhar do homem, mas esses caras conseguiram. O Patriots é um time, na minha opinião, que vai sonhar, assim. Eu acho que o Patriots é um time que tem um potencial para ganhar pelo menos 10 jogos aí. Eu acho que tem uma estrutura boa. Eu acho que o Mac Jones, como a gente já falou bastante, é um quarterback que para fazer a transição para a NFL seria uma transição mais suave. Se o teto dele vai ser alto, isso já é um outro debate, né? É, mas que ele consegue trabalhar ali na NFL rapidamente numa adaptação, acho que sim. Nenhuma partida. Talvez a gente não veja muitas partidas estelares do Mac Jones, especialmente nesse primeiro ano a gente não veja, mas um cara que não, um cara que vai fazer mais que o Ken Newton. Isso eu acredito que sim, né? Agora um quarterback que está fazendo muito e está jogando muito bem aí nesse começo de temporada, não só ele como o time inteiro, né? É o Derek Carr e o Las Vegas Raiders, que começaram aí surpreendentemente com duas vitórias e nenhuma derrota. Será que dá para sonhar, Lucas? Será que o Raiders pode ser uma ameaça ali nessa divisão, que é uma divisão tão complicada?
Olha, o Raiders começou o ano com uma agenda complicada. O Raiders ganhou do Ravens, que acabou de ganhar do Chiefs. O Raiders ganhou do Steelers, que vinha de uma vitória muito boa, de uma recuperação, um jogo fantástico contra o Bills. Né? Dois contenders aí. A gente tá falando aqui do Raiders no meio de contenders. A gente falou do Raiders contra. A gente falou de comparações agora aqui. De Ravens no meio de Ravens. Falou no meio de Chiefs. Falou no meio de Steelers. Falou no meio de Bills. E o Raiders ganhou os dois jogos. E ganhou bem. Assim, não é que ganhou sobrando, mas ganhou competitivamente, com futebol defensivo, ofensivo de special teams bem jogado, mas principalmente com boas atuações de Derek Carr, né? Com 400 jardas contra o Ravens, mais de 400 jardas contra o Ravens, né? E agora quase 400, 380 jardas e dois touchdowns contra o Steelers e sua ótima defesa. E sem Josh Jacobs, né? Vale lembrar que não teve Josh Jacobs para esse jogo aqui. Boas atuações de Henry Ruggs, de Darren Waller. Eu, sinceramente, acho que o time tem boas chances de ganhar a divisão depois de ver esses primeiros jogos, sim. E aí eu vou me permitir ser um pouquinho refém do momento com esse time. Porque não se provou contra qualquer time, contra quaisquer times, né? Foram batalhas contra times que mostram boas defesas regularmente. Né? Inclusive esse Ravens que agora ganhou de um candidato ao título no Chiefs. Então, vejo esse Raiders bem e vejo ele como contender mesmo, especialmente se Derek Carr se mantiver assim, bem como está.
Pois é, passando um pouco aqui pelos números do Derek Carr aí na temporada, né? Ele já lançou 817 jardas nesse intervalo, no intervalo de tempo aí, é um número muito interessante, né? Lançou 4 TDs, uma interceptação, tentou 93 passes. É um cara que vem jogando demais. Essa última partida contra os Steelers, ele teve 382 jardas lançadas, 2 TDs, nenhuma interceptação. Destaque também para o Henry Ruggs, que está aí caminhando, né, na sua carreira na NFL e conseguiu 113 jardas e um TD, wide receiver lá da equipe do Las Vegas Raiders. E tem um dado interessante aqui, Lucas, que o Big Ben Roethlisberger, ele tem 2 vitórias e 6 derrotas na sua carreira contra o Raiders.
Olha,
É bem curioso, né? Porque
é mesmo.
um time acostumado a vencer, um cara que é vitorioso na sua carreira, e ele tem um retrospecto ruim contra um time que oscilou muito, né? Nos anos onde pelo menos a gente viu o Big Ben Roethlisberger lá jogando em Pittsburgh, né? Derek Carr, ele tem 350 jardas ou mais lançadas e 2 TDs ou mais passados em 3 partidas consecutivas, isso contando desde 2020. É a maior sequência aí na história do time. Então você vê como a situação do Raiders também era um pouco complicada, né? Apesar do Derek Carr, eu acho que é um quarterback competente. A gente já teve alguns lampejos na sua carreira onde ele jogou no altíssimo nível. Então, para mim, não é uma novidade. Eu quero ver a longo prazo, né? Eu quero ver esse time a longo prazo aí, até porque o Raiders está numa divisão chata. É uma divisão complicada e essas vitórias são muito importantes para a missão do time, né? De conseguir um playoff, ou quem sabe, né? Como o Lucas falou, vencer a divisão. Passando rapidamente aqui pelas próximas partidas do Raiders, só para a gente dar uma pincelada sobre isso, são jogos onde dá para o Raiders sonhar mais uma sequência de vitória, né? Assim, vai encerrar o mês de setembro enfrentando os Dolphins em casa, né? O Raiders vai jogar em casa contra os Dolphins. É um jogo que dá para o Raiders planejar uma vitória aí, né?
Sim.
Tranquilamente, né? Depois começa o mês de outubro enfrentando o Chargers lá em Los Angeles.
Monday Night, né?
É o Monday Night, é um jogo que também tá
Jogão, hein?
factível aí para o Raiders conseguir mais uma vitória. E dia 10 de outubro enfrenta o Bears em casa. O Raiders vai jogar em casa contra o Bears. Então é um outro jogo onde tem um potencial de vitória aí. Quem sabe sonhar com 5 vitórias e nenhuma derrota é um bom começo. E depois, se você levar em consideração que você tem o Broncos, que aí é um jogo cascudo, depois você tem o Eagles e depois você tem o Giants, essa sequência aí, né? Até o começo de novembro. Então são partidas que dá para o Raiders sonhar e ter uma campanha boa, começar bem, quem sabe dar uma embalada e figurar como uma equipe aí de playoffs. Aí vamos ver o Derek Carr, se ele vai conseguir manter esse nível aí de, quem sabe, almejar aí um prêmio de MVP ou jogador ofensivo do ano. Almejar, né? Não estou falando que ele vai ser. É sonhar com isso. Agora, quem está sonhando feliz da vida também, né, Lucas? É o Lamar Jackson. O Lamar Jackson finalmente agora exorcizou a Kryptonita, como passou na transmissão, exorcizou seus demônios aí, né? Venceu a Kryptonita, que era a equipe do Kansas City Chiefs, nesse jogo animado aí de domingo, né? Para encerrar o nosso domingo. Os domingos, para quem gosta de NFL, são mais legais, né? Do que da população em geral que não acompanha, né? Eu acho que pelo menos a gente fica até tarde da noite vendo o jogo, se divertindo. Então a gente vai dormir naquele ópio coletivo de que tá tudo maravilhoso, né, Lucas? Mas na verdade é um grande domingão à noite e seguimos a vida, né? Mas assim, o Lamar ele pode não ter tido, sempre tem esse debate do Lamar Jackson passador, né? Mas a verdade é que o Lamar Jackson contribuiu e muito para essa vitória, né? Foi um cara que ele teve mais de 100 jardas corridas nessa partida, foram 107 jardas corridas, 2 TDs corridos, né? Teve no jogo aéreo 239 jardas lançadas, 1 TD, 2 interceptações. Muito se fala do Lamar Jackson, pro bem e pro mal. Tem os defensores e tem quem critique o Lamar Jackson em toda oportunidade que é possível criticar. Um abraço para o meu amigo André Bruto aí. Mas o que é que você acha No contexto geral, vamos dar nosso pitaco sobre o Lamar Jackson. O que é que você acha dele? Você acha que ele é um atleta elite? Você acha que ele é um quarterback elite na NFL, pelos seus talentos, pela sua capacidade? Você acha que ele pode manter esse alto nível por muito tempo? Dá o teu pitaco aí sobre a importância também dessa vitória, Lucas, para o Lamar Jackson, para a confiança do Lamar Jackson.
Quem era o time favorito aí? Eu acho que em todas as casas de apostas, e
Ah, era o
continua
Chiefs,
talvez
né?
sendo, a ser o campeão aí esse ano do Super Bowl, é o Chiefs,
O
certo?
Chiefs.
É uma premissa válida, né? De que esse é o time favorito. E o time favorito não jogou mal, né? Inclusive, o favorito para ser o MVP da temporada. Acredito que todo mundo fosse dizer Patrick Mahomes também, né?
Sim.
Então, não jogou mal o Patrick Mahomes. O Chiefs fez 35 pontos, que é eu diria que é uma pontuação respeitável. E
Sim.
o Ravens ganhou do Chiefs, fazendo quem ganha é quem pontua mais no jogo, né? 36 pontos a 35. E esses 36 pontos que o Ravens fez, você pode dizer que teve uma locomotiva, tem alguém puxando o carro, tem alguém que fez esses 36 pontos acontecerem em sua maioria, né? Essa pessoa é Lamar Jackson. É importante se ele fez isso passando, se ele fez isso correndo, como ele fez. O que eu sei é que ele lançou para 239 jardas, lançou para um touchdown e correu para dois, mas ele carregou, ele puxou o cordão. O cara é MVP da liga já. E eu acho esse debate muito limitado quando ele acontece geralmente, porque esse debate não existe, por exemplo, o que a gente fica conversando. Quando a gente fala de outros quarterbacks, é muito de quem foi o melhor passador da história da NFL? Que para você, top 2, provavelmente o Dan Marino. Eu acho que quem gosta de falar sobre quem é o melhor passador da liga, o passador mais habilidoso da história da liga, talvez Dan Marino apareça no top 2, top 3. Para muita gente, ele é o melhor de todos os tempos, né? Hoje se fala muito em Aaron Rodgers quando se fala nisso.
Para mim
Mas
são os
para muita gente.
dois melhores. Tecnicamente falando, para mim são os dois melhores quarterbacks.
E a gente não viu, por exemplo, o Dan Marino ser campeão. Então a gente não viu resultados, às vezes, mas importa, isso importa se é o melhor quarterback passando, não importa se ele é um quarterback o suficiente para ganhar jogos. E aí é muita gente que se ilude com esse papo de que ele não sabe passar a bola, ele é ruim passando a bola. Ele tem as limitações dele. Como vários quarterbacks campeões tiveram suas limitações. Joe Flacco foi um quarterback campeão com limitações claras. Eu acho que ele é um quarterback campeão com limitações claras. Tom Brady, como passador da bola, a gente falou aqui dos mais habilidosos, como passador da bola. É
Os
um
primeiros
ótimo.
títulos, Tom
Isso.
Brady foi totalmente coadjuvante.
Então, mas ele é um ótimo passador da bola. Ele não é, eu não acho que ele. Hoje, se você vê os vídeos dele, ele está inclusive passando esse ano aí
Sim.
de forma até melhor do que alguns tempos. Mas você não coloca ele num nível como um Dan Marino ou um Aaron Rodgers em termos de habilidade
Não.
física ali e tal. Então, esse papo, eu acho que ele é cansado. O que vale é se o cara é um quarterback que move as correntes, que move o time, que faz o suficiente. E aí a gente chega no meu último ponto. Na NFL de hoje, na NFL de agora, de 2021, na NFL moderna, nenhum quarterback é bom sem ser um bom passador da bola. É um jogo hoje que depende do jogo aéreo, tá? Então, eu não sou muito a favor de basear argumentos puramente em números, mas os números passando a bola de Lamar Jackson são números fantásticos. Foi MVP com números incríveis passando a bola. Então, ele é um bom passador. Eu não diria que ele é dos passadores mais habilidosos da história da NFL, eu não acho, mas também não acho que isso é necessário para ser campeão, para ser protagonista de um time campeão na NFL. Então, para mim, esse debate é um debate que já devia até ter morrido. Lamar Jackson é mais do que capaz de carregar um time a ser campeão da NFL, na minha opinião, na posição de quarterback nessa liga.
Pois é, eu parto do seguinte pressuposto, assim, eu acho que seria muito difícil se eu tivesse que escolher, se eu tivesse num daqueles drafts que a gente fazia no Madden, Lucas, que era quando a gente podia escolher todo mundo num time, né? Fazer um draft com todos os jogadores, e não só de novatos, mas montar o seu time, né? Um time de fantasy ali. É difícil, eu ter o Lamar Jackson ali e pensar em mais de cinco quarterbacks que eu escolheria antes do Lamar Jackson. Eu acho que o Lamar Jackson é um dos caras, pela dinâmica, pela capacidade que ele tem, que eu pensaria. Não pensaria em primeiro, não pensaria em segundo, não pensaria em terceiro, mas certamente eu pensaria ali no topo, entre os principais. Por quê? Porque ele é um cara que ele vence os jogos. E, assim, aquela máxima de que vão descobrir como parar Lamar Jackson, a gente não consegue ver constantemente. A gente vê algumas partidas onde realmente conseguem ali tentar parar o Lamar Jackson, algumas limitações aqui e acolá, mas a verdade é que essa é a 16ª partida desde 2019 que o Ravens corre mais de 200 jardas, né? 200 jardas ou mais. Então é muito diferente, é abissal a diferença, porque para você ter ideia, o segundo colocado nesse critério tem 9 jogos. Então é muita coisa. É um time que ele consegue constantemente fazer com que o seu jogo corrido flua bem, que é uma qualidade que o Lamar tem, que é o princípio básico de qualquer treinador, extrair o melhor de um quarterback. O que é o melhor desse quarterback? Ele tem a dinâmica ali de passar, ele não é um exímio passador, como o Lucas falou, eu não acho que ele seja ele tenha isso como uma grande característica no seu jogo, mas eu não acho que isso interfere numa limitação clara no Ravens. Eu acho que o Ravens não briga para ser campeão por outros motivos que passam, vão além do Lamar Jackson. Eu acho que o Ravens é um time que tá ali, orbitando, mas ainda falta alguma coisa. Eu acho que o Lamar, ele é uma evolução do que a gente viu do Michael Vick, muito grande. Era o que a gente queria ver do Michael Vick e a longo prazo. A gente vai ver se o Lamar vai conseguir fazer isso a longo prazo. Claro que o Vick não fez, porque foi preso, né? Mas senão a gente teria visto muito mais do Michael Vick aí como titular na
Sim.
NFL. Mas eu acho que o Lamar, ele é um atleta melhor, eu acho que ele é um quarterback de elite, porque ele consegue as vitórias, e eu acho que isso é mais fundamental, porque a gente vê muito quarterback que tem mecânica boa, que tem técnica boa, mas que não consegue passar no campo e transformar isso em vitórias. E o Lamar Jackson, ele consegue jogar em altíssimo nível na NFL, já foi MVP. Tem um ponto que é importante e que eu não canso de falar, tá na quarta temporada do Lamar Jackson. Mas o Lamar Jackson, ele tem 4 temporadas e ele tem só 24 anos. 24 anos. É muito novo. Pra você, a gente estava falando do Tom Brady que tem 44. Claro que ele não vai. Dificilmente ele vai jogar até os 44 anos, o Lamar. Mas a gente ainda tem uns 10 anos ainda pela frente para ver o que é que o Lamar Jackson pode produzir, né? Então tem muito chão pela frente, tem muita evolução a fazer. Os jogadores, eles evoluem de formas diferentes. Eu acho sim que o Lamar Jackson é elite aí entre os quarterbacks que tem na liga. Só para a gente fechar esse assunto, o Lamar, ele passou o Michael Vick em quantidade de jogos com pelo menos 100 jardas passadas ou mais e 100 jardas corridas ou mais, né? Eu ouvi que tinha 8 jogos e o Lamar passou. Esse dado é desde 1950, né? Peguei essa informação do NFL.com. E também é a sexta vez na carreira dele que ele tem uma partida com 100 jardas ou mais corridas e um TD ou mais com as pernas. Nenhum outro QB conseguiu fazer isso mais de 4 vezes desde 1950. É um cara que, assim, ele é um impacto. Quando a gente vê ele jogar, ele parece o Michael Vick de 2004 do Madden ali, que você colocava ele e ele conseguia os resultados. É impressionante. Eu espero, eu torço, na verdade, que o Ravens consiga chegar longe, até para calar aí muitos dos críticos do Lamar Jackson. Mas, Lucas, antes da gente começar a falar aí para reta, estamos na reta final aqui do programa, né? Antes da gente começar a falar dos destaques da semana 3 da NFL, queria reforçar o convite que eu fiz no começo do vídeo aqui para quem está conhecendo a gente agora. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho, dá essa força para a gente aqui, para a gente continuar a produzir conteúdo aqui no YouTube sobre futebol americano. Visita também o nosso apoia.se canal no Huddle, a descrição de tudo isso aí que eu falei vai estar aqui embaixo no vídeo, né? Tudo que eu falei aqui do Merchan vai estar na descrição do vídeo. Então, você vai lá dar aquela consagrada com R$ 5, você já ajuda a gente pra caramba a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Vamos lá, Lucas, vamos dar nossos destaques aí da semana 3 da NFL. Quais jogos aí? Eu gostei daquele formato que a gente fez na semana passada, de fazer um destaque no horário do primeiro horário e um destaque do segundo horário. O que é que você acha? Quer fazer nessa linha aí?
Vamos que vamos, vamos que
Vamos,
vamos.
então vamos para o primeiro horário.
Vamos lá. Meu destaque desse primeiro horário para a semana que vem vai ficar para Steelers e Bengals. É um time do Bengals aí que tá fazendo um começo de temporada ok ali, mas pareceu que nesse jogo contra o Bears demorou para pegar no tranco, né? Mas eu vou gostar muito de ver como é que o Joe Burrow vai se comportar contra essa ótima defesa do Steelers e se o Steelers tenta se reabilitar aí. Dois times que vêm de começos animadores de ano no primeiro jogo e perderam um segundo jogo que eu acho que eles não esperavam, né? Ali vinham para brigar nesse segundo jogo para começar essa temporada 2-0, não conseguiram. E aí vem para cima para tentar se reabilitar e continuar positivos na temporada. Então vou gostar muito de ver esse jogo daqui no segundo, no primeiro horário. Qual é o teu?
O meu é Bears e Browns. Eu acho que aconteceu uma notícia aí, a gente nem comentou aqui no programa, porque eu acho que a gente já falou bastante no programa da semana passada, né? O Justin Fields, ele vai fazer a sua estreia como titular aí, né, na partida, vai começar o jogo, ele que entrou, né, ao decorrer da outra partida lá do Bears. Esse jogo eu acho que vai ser interessante por esse fator, né? O Bears vai chamar a atenção. Tem o Justin Fields lá, e o Browns, que é um baita time, um jogo que vai ser muito legal de ver. É um jogo que os dois times vão entrar mordidos aí para ganhar, para não ficar com um retrospecto negativo, né? Muito importante em divisões que estão bem competitivas. Então, para mim, esse é o jogo que eu destaco aí do primeiro horário. Eu acho que do segundo horário a gente vai terminar escolhendo, quer dizer, não sei.
Eu acho que antes da gente ir pro segundo horário, só vale destacar que, lógico, tem um jogão aqui que a gente não falou, né? Assim, esses são jogos com história, com linhas de história muito interessantes que a gente puxou. O do Bears, a estreia, lógico, de Justin Fields como titular, a gente tem que ficar de olho nisso aí, eu tô doido para ver também. E esse dos dois que perderam, né? Steelers e Bengals, o Bengals vindo aí do jeito que tá. Mas lógico que a gente tem que falar também que Chiefs e Chargers vai ser um jogão. Chargers
Sim.
perdeu esse jogo aí pro Cowboys por um detalhe e o Chiefs perdeu por um detalhe pro Ravens e são dois grandes times, né? Mas vamos lá, vamos pro segundo horário, sim.
Vamos lá. É um baita jogo aí também. O Chiefs, que é
Jogão.
pai de todos os times aí da Divisão Oeste da Conferência Americana, né? Ganhou 31 dos últimos 35 jogos. Então, vamos ver como que vai ser essa partida aí. No segundo horário, eu acho que esse Bucks e Rams vai ser o baita jogo da rodada, né? Não
Meu
só
Deus do céu.
o jogo, não só o jogo do segundo horário, mas a grande partida da rodada. Mas esse Raiders e Dolphins também é bem interessante, né, Lucas?
É que o Dolphin levou uma sova, né? O Dolphin veio para deixar manter ali o nível pra gente. E também vão jogar sem Tua, né? Eu acho que eles vão jogar sem Tua, então deu aquela morgada aí, brochada no jogo, né? Tinha tudo para ser um bom jogo mesmo, mas o jogo da rodada é Rams e Bucks, pô. Que eu tô na pilha para ver esse jogo aqui. É, esse encontro de Stafford com um time de futebol americano na mão com
Sim.
Brady. Duas defesas sensacionais. E, nossa senhora, ansiosíssimo por esse jogo aí.
Esse é o jogo da rodada. Acho que a gente não tem muito mais a falar do que isso, né, Lucas? Com isso, a gente encerra aqui o nosso programa sobre a semana 2 da NFL. Próxima semana a gente vai estar de volta para comentar aí o que de melhor aconteceu na rodada e falar um pouco sobre tudo aí que cercará a semana 3 da NFL, os principais destaques. E é isso, né, Lucas? Até a próxima.
É isso, galera. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência de vocês e um abraço.